portanto, eu toda eu fico, pareço um vulcão. Tu dizes, olha, até lá, calma, que estás a ficar muito, muito alterada.
Eu tenho umas fomes, entre aspas, súbitas.
Está calor aqui, eu sou eu.
Tiveram muito quinto, mas não quero ficar com ele, sinceramente.
E pronto, agora estou nesta fase de ver o que é que acontece.
Ouvir Ajuda é um podcast Médis sobre o tema da menopausa. Composto por chamadas de clientes Médis para a linha Médis e por uma análise médica ao principal assunto abordado em cada chamada. As clientes intervenientes concordaram em tornar públicas estas chamadas, com o intuito de ajudar mulheres que possam estar a passar pelos mesmos sintomas. O tema de hoje é terapia hormonal. Estivemos à conversa com a Sónia, de 51 anos.
Boa noite, fala enfermeira Inês da linha Médis, em que posso ajudar?
Uma vez, com a minha filha mais nova, que estava a comer a sopa, e é algo tão tonto como, já não, nem sei precisar, se ela deixou a colher dentro da taça ou se pôs a colher fora do prato, assim uma coisa muito disparatada, e eu tive um ataque. Mas um ataque que a pessoa percebe que está a ser um ataque e não consegue controlar, tanto que eu dei para o meu marido olhar para mim com um ar de género, o que é que te aconteceu? E outra vez dei por mim, coisa que eu nunca fiz, no trânsito, um senhor, já não lembro, me parou no stop ou fez uma manobra qualquer e eu dei por mim, de mão na buzina, e que vale que tinha os vidros fechados, e acho que chamei tudo ao senhor que me ocorria no momento. E achei estranho, porque não é propriamente a minha forma de ser. E comecei a notar diferenças de... aumentei de peso, mas como coincidiu muito com o Covid e a pessoa estava fechada em casa, ia cozinhar, não é? Foi a altura da minha vida que eu cozinhei mais, não fui dando tanta importância. E quando voltei à ginecologista, eu vou todos os anos, e estou para fazer os exames todos de rotinas, as mamografias, tudo, comentei com a minha ginecologista e ela disse, então, por volta, vamos só para tirar temas, e fiz umas análises. E quando as análises chegaram, correndo agora o risco de ser menos correto, mas eu não sou médica nem da área de saúde, eu vi os meus resultados das análises que eu fiz na altura, que são hormonais, se não estou erro, vinham como se eu já tivesse menopausa totalmente terminada. E foi um espaço de pouco tempo. Na altura eu comentei com a minha ginecologista, ela disse-me que não era caso único, porque realmente a menopausa começa anos antes, não é? Até começar a ser notada. Eu depois comecei a fazer substituição hormonal e, portanto, depois fui repetindo as análises. Aliás, eu repito as análises mais ou menos 6 meses. Portanto, depois os níveis ficaram regulares, ou seja, já não estava com que tivesse a menopausa já terminada, mas estava com a substituição hormonal, regulou, mas já em fase de menopausa, não é? Portanto, eu não sei os termos, mas é que ela vai sendo gradual. Eu tenho muitos sintomas que desapareceram, que imagino que sejam em virtude do facto de fazer a terapia de substituição hormonal. Portanto, já não tenho ataquinhos, já consigo dormir melhor. Não voltei a dormir como dormia, mas já durmo melhor. Algo que eu também tinha notado, porque eu nunca transpiro. Eu, para transpirar, tenho que estar a correr tipo uma hora e tal, que eu, portanto, não consigo fazer sauna, porque eu não... E comecei, uma das coisas que na altura me chamou a atenção foi que comecei a transpirar, mas assim, de repente, portanto, não tinha aqueles calores de ficar encarnada, não é? Aquele ficar afogueada, mas comecei a transpirar bastante, coisa que na altura não me acontecia, antes não me acontecia. Isso tudo tem regulado. Mais difícil foi perder o peso, conseguir controlar o peso, tenho conseguido com algum cuidado na alimentação, mas que é uma das maiores diferenças, eu sempre perdi peso com facilidade e hoje em dia já não. E... que é uma, não sei se isto algum dia, quando este processo todo estiver finalizado, se isto regulariza ou se vou ficar para o resto da vida assim. E a única diferença que tenho, eu sempre fui uma pessoa que os meus intestinos sempre funcionaram bem e hoje em dia é um inferno. Funciona muitíssimo mal, portanto tenho que tomar sempre alguma coisa para ajudar a funcionar, porque por muita água que eu bebo, eu como imensos legumes, fibras, aquilo tudo que dizem que se deve fazer para ter uns intestinos saudáveis, eu sempre os tive. Essa é a única parte que não mudou nada, mesmo com a terapêutica que faz.
E continua a beber água, bebe cerca de 2 litros de água.
Sempre bebi, Eu sempre bebi muita água, mas isso sempre. E sempre bebi muita água e bebi imensos chás, tudo. Mas eu era muito certinha, portanto, os meus intestinos funcionavam todos os dias, se fosse preciso mais do que uma vez por dia, e hoje em dia é cada três, e já fico satisfeita quando assim acontece. E tenho que tomar, eu não tomo nada químico, portanto, tomo os comprimidos que é com figo, seco e tâmaras, e aquelas frutifibras, que é a única coisa que funciona. Mas mesmo assim não, aquela rotina que eu tinha diária, isso nunca mais consegui recuperar. Há quem diga que faz parte da minha...
Realmente
lentinho, fica lentinho.
Mais lento. E a senhora tem alguma doença, toma medicamentos para alguma situação clínica?
Não, a única coisa que eu faço é esta, a substituição hormonal e depois tomo tipo magnésio, ácido fólico, eu suplementos, mas doença não tenho nenhuma. Eu tenho algumas amigas lá na mesma fase que eu, outras a começarem, né? Nós temos mais ou menos aqui todas idades próximas. Há quem não faça esta terapêutica por causa de questões relacionadas com o cancro da mama, porque dizem que há uma propensão maior. Eu, a única coisa que fiz, sempre fiz as minhas mamografias na altura, antes de começar a terapêutica, a minha médica mandou-me fazer, e portanto estou sempre a fazer e ela está sempre a ver. Fiz agora uma endometriose que nunca tinha feito e não estou com indícios nenhums de osteoporose. Nós trocamos aqui um bocadinho, como eu costumo dizer, um bocadinho cromos, porque quando eu comecei a fazer inicialmente eu tinha uns adesivos de estrogênio e com os adesivos não me adaptei, ficava extremamente mal disposta, e agora tenho um que é um spray que ponho todos os dias. Aliás, eu só ao domingo é que não faço a terapêutica, portanto faço segunda a sábado e ao domingo descanso. É assim, nós temos todas sintomas muito diferentes, não é? Tenho muitas amigas minhas que se queixam muito dos calores, houve algumas que aumentaram bastante peso, e portanto nós andamos aqui, parecemos que quando éramos adolescentes e começávamos a ser menstruadas pela primeira vez e comparávamos, andamos às vezes aqui um bocado a tentar perceber o que é que funciona com uma e funciona com outras. Mas tirando uma delas, que é totalmente contra a fazer esta substituição, as que estão nesta fase fazem, às vezes mudam um bocadinho a terapêutica, que eu acho que isto também depende um pouco do médico que nos acompanha, mas acabamos... O único sintoma que é transversal a todas foi o aumento de peso. O aumento de peso e a mudança do corpo. Eu nunca fui daquelas pessoas que têm a cintura muito marcada. Portanto, não era totalmente direita, não é como se costuma dizer, mas tinha alguma cintura, mas não aquela cinturinha que normalmente fica muito nas senhoras, né, muito marcada e depois anca. E uma coisa que eu notei, fiquei mais direita. E principalmente na parte da zona abdominal. Portanto, falamos todas muito, tentar, porque acaba por ser um problema que nos incomoda a todos, não é? E vamos tentando perceber o que é que funciona com uma e o que é que funciona com outra a nível alimentar, porque eu na parte médica sigo o que a minha médica diz e portanto não ando a experimentar medicações que são adaptadas ou que foram receitadas para amigas minhas.
Exato.
O que nós notamos é que é muito diferente de pessoas para pessoas, não é? Eu tenho amigas minhas que ficavam a transpirar e que acordavam à meia-noite e tinham que mudar de pijama. Eu, isso nunca me aconteceu. Acordava era à meia-noite N vezes porque não conseguia dormir. Uma coisa que eu notei também, não sei se é coincidência da idade ou não, fiquei a ver pior. Porque isto depois altera, é um bocado estranho. Eu costumo dizer, eu em miúda, mesmo quando fui menstruada a primeira vez, e em minha vida adulta toda enquanto fui menstruada, nunca tive problemas nenhums. Não tinha dores de barriga, não tinha nada. Era, eu costumo dizer que podia fazer aquele anúncio do até me esqueço. E agora tenho uma data de sintomas, eu tive estes todos, e por exemplo, como estou a ser acompanhada, faço sempre análise, por exemplo, eu passei a ter colesterol, que não tinha mudado a minha alimentação, mas consegui regular, mas fiquei intolerante à insulina, ou seja, tenho uma intolerância à insulina, coisa que não tinha. E portanto passei até andei durante uns tempos com aqueles leitores de glicémia no braço, que usam muito os diabéticos, para tentar perceber, porque punha-se em causa a médica na altura que assinou que pudesse ser a medicação, porque às vezes há medicação, e tenho estado a conseguir regular muito com parte da alimentação, mas foi algo que eu nunca tive, colesteróis, nem glicémias, e de repente fiquei...
E com o exercício físico também ajuda um pouco nessa parte.
Ajuda, e eu faço, sempre fiz exercício físico, agora faço mais vezes, mas o que eu noto é que é tudo mais lento. Ou seja, o perder peso é mais lento, o regular, por exemplo, neste caso a glicemia é mais lento, é tudo mais lento. Quer dizer, já deixei de estar, já tenho muito mais energia, que eu sempre fui muito mexida, e algo que eu notava era quando chegava ao fim do dia, parecia tipo um balão, sabe, quando tiro ao ar, eu ao fim do dia, se me pudessem deixar ficada...
Mas o que é que a senhora sentiu? Sentiu que recuperou?
Recuperei bastante. Eu digo que podendo fazer e não havendo contraindicações médicas para fazer a terapêutica de substituição hormonal, eu sou totalmente a favor. Aliás, a minha mãe também fez, há 20 e tal anos atrás, e na altura ainda era mais... um tema mais sensível e não teve problema nenhum daqueles que na altura se falava e que hoje em dia se fala muito também. A minha mãe na altura quando fez, e eu lembro que havia amigas dela que não fizeram por causa da possibilidade de desenvolver mais, era mais propensa a ter cancro da mama, cancro do útero, cancro dos ovários. Assim, eu não conheço, assim, correndo o risco de estar a ser injusta, não conheço ninguém que tenha tido esses problemas decorrentes, mas quer dizer, também não conheço o mundo inteiro. O que eu acho é que os sintomas que nós sentimos e que vivemos na fase da menopausa são tão desagradáveis, só por experiência, que se os pudermos mitigar um pouco, não pondo em risco a nossa saúde, e acho que depois a medicina e a indústria farmacêutica está sempre a evoluir. E se tivermos um bom acompanhamento médico, se fizermos, eu faço análise de 3 em 6 meses, faço ecografia mamária de ano a ano, portanto, fiz agora uma densitometriótia, nunca tinha feito, mas para perceber como é que estava, porque um dos impactos da menopausa é na parte da osteoporose, eu acho que se nós podemos usufruir daquilo que temos de facultado pela medicina e pela parte farmacêutica, e ter melhor qualidade de vida, respeito quem nem pensa de maneira diferente, mas que tirando o peso, como lhe disse, e a parte intestinal que nunca mais voltou a ser a mesma, e também não consegui recuperar, quer dizer, não engordei, não exagero, engordei um pouco, não consegui ainda perder tudo aquilo que engordei, mas também como lhe digo, foi numa altura Covid que acho que todos engordámos um bocadinho, não é? Portanto, acabámos por juntar tudo, foi aqui, é uma tempestade perfeita. Agora, a qualidade de vida é muito melhor, não é? Eu dependo muito de uma noite de sono bem dormida. Eu costumo dizer que sou como os miúdos pequenos. Eu, se durmo mal, fico intragável o dia inteiro, imprópria para consumo. E tenho amigas que não querem fazer, que neste caso é uma, que não dorme há não sei quanto tempo, está sempre cheia de calor, mas ela diz que faz parte. É um processo do corpo humano e que, portanto, nós temos que respeitar, mas já está assim há 3 anos. E eu isso confesso que me faz alguma confusão. Se podemos anular alguns dos sintomas e ter melhor qualidade, não percebo porque não o fazer.
A análise que se segue é feita pela doutora Catarina Reis de Carvalho, médica ginecologista.
Queria agora falar um pouco sobre esta nova chamada que ouvimos e que nos mostra uma história típica de uma mulher em transição para a pós-menopausa, em que... tem alguns fenómenos de despersonalização, deixa de se sentir ela própria, já não se sente como era, já tem atitudes que não estava habituada a ter e que ela própria não se reconhece e os familiares não a reconhecem. E conta-nos aqui alguns episódios caricatos que mostram algo que, se as senhoras que estão em pós-menopausa nos fossem contar, íamos ter episódios semelhantes em quase todas elas. De facto, esta transição com todo este desconforto, com o impacto que tem na nossa própria imagem, vai levar a alterações emocionais que se manifestam, em primeiro lugar, com esta irritabilidade muito aumentada. Contexto histórico. O tratamento hormonal tem muito má imagem na população geral e mesmo na população médica. Porquê? Porque por volta do início dos anos 2000, portanto, 2001, 2002, foi publicado um estudo americano muito grande que mostrava que, ou que concluía que, neste estudo, existiam mais riscos do que benefícios em fazer hormonas como terapêutica na pós-menopausa. Quando isto aconteceu, toda a comunidade médica se uniu e decidiu que então não iam passar mais hormonas nenhumas para as senhoras, porque isto aumentaria muitos riscos, nomeadamente câncer de mama. Bom, durante esta fase, diria que foi um período negro para a vida das mulheres na pós-menopausa, que não tinham direito a tratamento nenhum, mas durante esta fase fizeram-se mais estudos e reavaliaram-se, inclusive, esse estudo que tinha sido feito. E hoje em dia é unânime que este estudo não teve umas conclusões que tenham sido tiradas corretamente, portanto, as coisas não eram bem assim como o estudo pintava, e temos muitos outros estudos que nos mostram que existem sim algumas situações que têm que ser cuidadosamente selecionadas, e eu vou falar um pouco sobre isto de seguida, mas existem algumas situações que beneficiam de algum tratamento hormonal nesta transição da pós-menopausa. Agora, este tratamento, e é isto que eu queria explicar, tem algumas condições de segurança, e uma delas é que não é um tratamento para ser feito para sempre. Estamos a falar de um tratamento nesta fase de transição, quando o nosso corpo se está a habituar à diminuição de hormonas que tem. Portanto, existe um declínio gradual e, portanto, o nosso corpo tem que se adaptar a esta modificação. Então, uma das primeiras regras de segurança deste tratamento hormonal na pós-menopausa é que ele não deve ser muito demorado. E quando eu digo que não deve ser muito demorado, nós estamos a falar de um tempo máximo por volta dos 5 anos. Portanto, mesmo nesta fase da transição. A outra coisa que está relativa à segurança deste tratamento hormonal é que devem ser bem selecionadas as senhoras que beneficiam do mesmo. E, em primeiro lugar, as senhoras que mais beneficiam do tratamento hormonal são aquelas que têm muitos sintomas vasomotores, portanto, muitos calores. E também aquelas que se sentem muito desconfortáveis, e isso depois se vai manifestar na parte da irritabilidade, com estes sintomas vasomotores e com as restantes alterações da pós-menopausa. Estas devem fazer terapêutica hormonal. Outra coisa, a terapêutica hormonal não é para esperar. Não pensem que é melhor ficar à espera, a tentar aguentar todo aquele desconforto e depois começar a terapêutica hormonal muito mais tarde, quando já se está sem menstruar há muito tempo, para ver se melhora. Não. A terapêutica hormonal deve ser começada o mais precocemente possível, obviamente com acompanhamento médico, depois de fazer um estudo geral, vamos lhe chamar um check-up inicial, com a mamografia, com a ecografia pélvica, com as análises gerais, para ver alguns valores, entre os quais o colesterol, que são tudo coisas que podem ter impacto com esta terapêutica. E, portanto, após se garantir que existem condições de segurança, o tratamento deve ser começado o mais precocemente possível e mantido, então, neste máximo de 5 anos que eu falei há pouco. Outra coisa é que deve ser feito um tratamento regular, com visitas ginecológicas regulares, a decidir com o médico, porque depende do caso clínico individual de cada mulher. E, tendo em conta isto, é seguro iniciar uma terapêutica hormonal. Só que há algumas ressalvas. Algumas senhoras não podem mesmo fazê-las e existem várias ressalvas. Eu não vou ter aqui tempo para referir todas, mas aquelas que são mais comuns são as que estão relacionadas com senhoras que já tiveram em fenómenos trombóticos. O que é que são estes fenómenos trombóticos? São os AVCs, os infartos, os coágulos na perna ou nos pulmões. Todas estas senhoras que já tiveram estes fenómenos de coágulos ou que têm riscos cardíacos não podem fazer esta terapêutica hormonal. Também não podem fazer a terapêutica hormonal todas as senhoras que já tiveram cancros relacionados com as hormonas. Assim, de uma forma assim muito geral e muito simples, estas são as principais contraindicações à terapêutica hormonal. Mas todas as outras podem ter algum benefício. O que é esta terapêutica hormonal, que são estas hormonas? São medicamentos, no fundo vão ser parecidos com a pílula, que muitas mulheres conhecem, só que têm doses de hormonas um pouco diferentes, mas são medicamentos que se fazem todos os dias, que nos dão as hormonas que nos faltam, isto se estivermos a falar das terapêuticas sistémicas. Também existem outras formas de fazer estas hormonas, nomeadamente através de adesivos, ou, se estivermos a falar de uma terapêutica mais localizada, através de pomadas e cremes que fazemos normalmente na zona genital e vaginal, quando estamos a falar de sintomas localizados, mais de secura vaginal e de alterações como a comichão, também chamamos na medicina o prurido vaginal, que incomodam muitas senhoras. Tendo em conta e deixando bem claro que a terapêutica hormonal pode ter benefícios se forem excluídos a maior parte dos riscos, isto tudo na vida é uma balança, eu queria também dizer que a terapêutica na pós-menopausa não são apenas as hormonas. Existem hoje em dia várias opções não hormonais de terapêutica que também podem ser consideradas juntamente com o vosso médico e, portanto, é sempre boa ideia discutir individualmente quais é que são as opções adequadas, porque há muitas senhoras, de facto, mesmo mesmo conhecendo que os riscos são baixos, preferem não fazer hormonas e estão no seu direito. E, portanto, aqui nós temos outras opções, nomeadamente, se estivermos a falar do ponto de vista sistémico, alguns antidepressivos parecem ajudar nos afrontamentos também, principalmente nas mulheres que não podem fazer hormonas por as contraindicações que eu falei há pouco. Também temos alguns medicamentos que atuam noutros receptores hormonais, sem serem mesmo hormonas, que podem ser úteis também. Temos terapêuticas mais naturais, com suplementação vitamínica, que também ajuda na pós-menopausa. E depois, do ponto de vista de cremes, temos alguns cremes, nomeadamente com o ácido hialurónico, que também ajudam nestas alterações vaginais e vulvares que também referi. Portanto, aqui, mensagem geral é: a terapêutica existe na pós-menopausa, não deve ser desconsiderada. Normalmente é uma terapêutica de ponte enquanto nos adaptamos a esta nova fase de vida, mas não há motivo nenhum para, com um acompanhamento médico adequado, estarmos a ignorar os sintomas que nos incomodam e a evitar fazer uma terapêutica que tem vários benefícios, não só a diminuição dos sintomas, dos calores, que são os principais, mas também de melhoria do ponto de vista cardiovascular, diminuição de risco da osteoporose, diminuição de risco de alterações intestinais e, portanto, tudo isto são vantagens que podemos ter se fizermos uma terapêutica devidamente acompanhada. Nós sabemos que as hormonas sexuais, que aqui na mulher são principalmente os estrogénios e também a progesterona, mas acima de tudo os estrogénios, vão ter um papel fundamental na modulação do sistema nervoso central. O que é que isto significa? Eles vão ser uns estabilizadores especificamente do humor, mas também de outras áreas do nosso sistema nervoso central, como são depois a parte das alterações do sono, vamos falar mais tarde, alterações da memória, alterações da concentração, e ainda outras alterações, como é o facto de termos o aumento do risco de declínio cognitivo e ainda risco de demência. Agora, especificamente relativamente ao nosso humor, o que nós sabemos é que na pós-menopausa aumenta o risco tanto de irritabilidade, mas ainda pior, o risco de termos alterações de ansiedade e mesmo de depressão. E vamos ouvir ainda outras chamadas que nos relatam testemunhos semelhantes, mas o que sabemos é que existe uma multifatoriedade que levam a estes sintomas, nomeadamente o facto de termos, nos sentirmos pior connosco próprios, de termos estes sintomas vasomotores, de sentirmos que o corpo já não é o mesmo, de nos sentirmos a envelhecer, não nos sentirmos bem, e tudo isto faz com que o sistema nervoso central fique mais reativo e tenhamos mais dificuldade em controlar os nossos impulsos. E isto faz com que a menopausa tem um problema numa dimensão não só pessoal, mas também social, familiar, no trabalho, na família, que vai levar a que, se as mulheres não fizerem uma boa adaptação e mesmo se não iniciarem um tratamento, se fizer sentido, tenham vários impacto em todas estas vertentes.
Chegámos ao final deste episódio. Esperamos que tenha feito bem à sua saúde. Para esclarecer outras dúvidas em relação à menopausa, ouça os restantes episódios do podcast Ouvir Ajuda ou visite medis.pt/menopausa. Se for cliente Medis, pode também ligar para a linha Medis, disponível 24 horas por dia, através do 218-458-888 e falar com uma enfermeira especializada.